Você já parou para pensar na força que as palavras têm? Em nosso dia a dia, é normal que se desconsidere o efeito que as palavras e expressões podem ter nas pessoas que escutam. Quantas vezes não reagimos quando ouvimos "foi só maneira de dizer" ou "eu estava brincando"? Como se essas respostas fossem uma forma de resolver algo que está mal entendido. As expressões cotidianas que vão contra a empatia e respeito são aplicadas em um contexto de microviolência. Para falar como evitar a microviolência no cotidiano com as palavras e também dar dicas, vamos conversar com a doutora em linguística, especialista em comunicação, Vivian Rio Stella. Vivian, o que é a microviolência e como ela se encaixa no cotidiano?
Bom, então vamos lá. As microviolências, a gente está chamando assim, né, de uma forma mais acessível, mas na verdade a palavra correta é microagressão. Então são as agressões que são pequenas, veladas, e são muitas vezes naturalizadas no nosso dia a dia, na família, com os amigos, no trabalho, e que afetam muitas pessoas, desde mulheres, ou pessoas negras, ou pessoas com algum tipo de deficiência. Enfim, então tem, claro, uma relação com preconceitos, mas são falas mais sutis que a gente às vezes não nota o preconceito embutido nessas falas. Então essas são as microagressões.
Quais são os exemplos mais comuns de palavras e expressões que são consideradas uma microviolência?
Olha, eu vou dar alguns exemplos que são bem facilmente reconhecidos pelas mulheres, primeiro. Então, desde, tá de TPM, falou assim, tá de TPM. Então, é uma expressão muito corriqueira, falada por mulheres, inclusive, também, mas que denotam justamente algo muito biológico da mulher e que vão revelar assim, por isso que ela tá histérica, por isso que ela tá nervosa, por isso que ela isso. Então, a gente reforça muitos tipos de visões de que a mulher tem que ser obediente, ela tem que falar de uma certa forma, não levantar a voz, se ela levanta, ela está de TPM. Então, esse é um tipo de expressão. Mas tem vários que são, por exemplo, perguntar para uma mulher próximo dos 30, 40 anos se ela vai querer ter filhos numa entrevista de emprego. Isso é uma microviolência. E, às vezes, é tão naturalizada essa pergunta que você parar para pensar e falar, mas eu vou perguntar porque isso faz parte do planejamento da área. Não, isso não é perguntado para os homens, por exemplo. Então, esse é um outro tipo de microagressão. Já vi exemplos de pessoas contando que foram a uma reunião, uma mulher, né, estava numa reunião repleta de homens, e o gestor foi apresentá-la e disse, fulana veio aqui na reunião para embelezar a nossa reunião. Então, no fundo, ele quis elogiá-la, mas a questão não é a beleza dela naquele contexto, é a competência dela naquele contexto. Então, são essas microagressões que muita gente pode achar que são mimimi, que é um detalhe, que, imagina, não tive a intenção de ferir a pessoa. Mas geralmente quem fala isso é quem nunca escutou microagressão. Geralmente são pessoas que não sofrem esses preconceitos velados nessas colocações. Então vale a gente abrir o nosso olhar, abrir o nosso repertório para outros tipos de colocações, evitando assim a microagressão.
Essa questão do mimimi, geralmente quem pratica microviolência, ela tem noção que ela está magoando ou ofendendo o outro?
Geralmente não, e é esse que é o grande pulo do gato, eu diria, porque quando a pessoa ela faz um comentário que ela sabe que é preconceituoso, que vai ferir a outra pessoa, a gente está muito no lugar da piada, do sarcasmo, de até um comportamento chamado de passivo-agressivo. E esse tipo de colocações da microagressão, às vezes nós estamos no outro campo que é, no fundo, eu tenho uma intenção de elogiar que a pessoa está bonita, elogiar que a pessoa, você é tão linda, negra e tão linda. Esse tipo de soma de palavras já é uma baita microagressão que revela um preconceito também. Então, às vezes, eu diria, eu não só, né, os estudiosos vão dizer, que não tem uma intenção clara, a intenção às vezes é elogiosa, é de querer ser simpática ou simpático, mas isso é uma microagressão. Se alguém estiver, né, ouvindo assim, esses exemplos, por exemplo, mulheres grávidas têm muito tipo de microagressão no dia a dia. Então, as pessoas perguntam, e aí, vai ser parto normal ou cesárea? Mas cesárea, por que cesárea? Normal, pelo amor de Deus. Então, todo mundo tem muitos julgamentos sobre as decisões que nem dependem só dessa mulher gestante. Dependem de tantos outros fatores da natureza. Então, a gente é muito, o tempo todo, né, avaliado, julgado, e está aí nesse lugar a microagressão.
A microviolência pode acarretar problemas com pessoas tanto em casa quanto no trabalho?
Muitos, muitos problemas. Então, existem esses estudos de microagressão, eles estão muito no campo do ambiente corporativo. Então, como é que no trabalho muitas pessoas sofrem essas microagressões, não reportam isso formalmente, porque é como se ela se doesse com coisas que não importam, está sempre nesse lugar do mimimi, mas não está, de verdade. E aí o que acontece é que muita gente sofre de vários tipos de comportamentos ou distúrbios, né, de ansiedade, de falta de segurança psicológica nas organizações, porque houve repetidas vezes esse tipo de comentário que é uma microagressão. Então, é nesse lugar que se estuda a microagressão, no ambiente corporativo, mas o que se percebe é que isso acontece na sociedade. Então, tem muitos estudiosos que são norte-americanos que vão dar exemplos como uma pessoa que tem um biotipo latino-americano, não tem um biotipo do que se espera, talvez, né, do norte-americano, e a pessoa é elogiada pelo excelente inglês fluente, sendo que essa pessoa com esse biotipo latino-americano, ele é nativo, ele é morador residente dos Estados Unidos há muito tempo. Então, é como se isso fosse uma forma de marcar até uma certa xenofobia mesmo de quem é de fora. Ou a gente vê muito no Brasil, muitas vezes, depende do condomínio, né? É uma pessoa entrando pela área social e alguém questiona, mas se a área social não é uma área de serviço? E só pelo biotipo dela, a gente automaticamente infere que ela deveria estar na entrada de serviço. E é um morador do prédio e está na entrada certa social. Enfim, hoje em dia tem lugares que não tem essa distinção para não reforçar esses preconceitos. Então, respondendo, né, a tua pergunta, de fato, tem alguns lugares em que isso é mais forte, o ambiente corporativo é mais forte, mas a sociedade é feita das falas que a gente faz e circula por aí. Então, tem ambiente familiar, julgamentos de pais, mães, filhas e filhos, que vão conformando muito, moldando muito o caráter de alguém também. Vi, assim, um relato de uma pessoa, né, uma mulher em uma empresa, que disse que sempre ouvia o chefe, um homem, né, uma equipe muito masculina, sempre ouvia o chefe falar, ih, aquela área lá só tem gente que engravida, e a cadeira lá é fértil, todo mundo engravida. Quando ela engravidou, ela ficou com medo de dizer que ele estava grávida. E não é porque ele a ameaçou, não foi uma violência verbal direta a ela, e tanto comentário ela tomou para ela. E ela falou que depois de 3 meses, ela tomou coragem para dizer que foi tão difícil contar uma notícia tão feliz, porque tanto comentário, tanto a microagressão cotidiana me fez ficar com medo de falar isso para ele. Então, está nesse lugar a microagressão mesmo.
E como evitar esse comportamento?
Olha, a primeira coisa que eu acho fundamental é a gente não julgar tudo isso como um grande mimimi. Ah, isso é frescura, isso é mimimi, isso é coisa do mundo moderno, eu escuto muito isso também. Então, acho importante não colocar nesse lugar. Sem dúvida, ela se fala muito hoje sobre aprender por toda a vida, aprender sempre. Então, isso também é um aprendizado, a linguagem, como é que a gente nomeia o mundo, como é que a gente fala das pessoas sem cair em estereótipos e preconceitos. E como a gente para olhar e fala, nossa, de fato, né? Perguntar para uma mulher se ela quer ou não ter filhos numa entrevista de emprego é extremamente agressivo. Ou então, quando eu digo para uma pessoa que ela está de TPM, ou que ela é negra e é linda, ou tão lindo para ser gay, esse tipo de comentário, ele revela muito como a sociedade nomeava certos comportamentos e não fazem mais sentido hoje em dia. Então, eu diria que é se abrir para aquilo que está acontecendo, olhar com um olhar mais aberto e não colocar nessa caixinha do mimimi. Vale dizer também, eu acho que não é para a gente cair no lugar do policiamento. Então, quem sofre microagressões, como nós mulheres muitas vezes sofremos muito, eu acho também pontual, nossa, quando você diz isso me agride. Eu não gosto quando você fala que eu estou de TPM. Não é sobre a minha TPM, é sobre a forma como eu encaro essa tua opinião. Então, também trazer de volta para pontuar, porque quantas de nós também não falamos nada, né? Quando alguém fala, ah, está nervosa, está histérica. E a gente fica tão nervosa que a gente não diz nada. Não, quando você diz que a mim estou histérica, não estou histérica. Eu estou pontuando a minha opinião, que eu acho válida colocar aqui na reunião agora. Então, a gente precisa também, né, se apropriar da nossa própria voz, como mulher, ou qualquer que seja a pessoa que sofre a microagressão, para poder revelar isso também para outra pessoa.
Obrigada, Vivian, pelas suas informações.
Eu que te agradeço, espero que seja útil para você.
Nós conversamos com a doutora em Linguística e especialista em comunicação, Vivian Rio Estela. Sobre cuidado em ser violento ao falar.